на одну погорел. Зайцы, мы же вот идем.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taverna no Tagarela. Estamos aqui hoje com uma pauta mega fria, mais fria do que o clima. Mais uma pauta necessária.
Tá frio pra caramba.
Exato, tá frio pra caramba. Bom, pra quem não conhece ainda, nós começamos a trazer mais pessoas aí que estão os bastidores do Movimento RPG. Pela primeira vez aqui com a gente hoje o Kleber. Kleber que é meu conterrâneo aqui. Meu conterrâneo porque eu não sou daqui, ele é, mas enfim. Tecnicamente, eu invadi a terra dele, né? Os domínios dele.
O invasor.
Exato. É aquele invasor que a gente olha assim, ah, deixa, vai fazer nada, vai incomodar nada.
E a Raquel, que vocês já conhecem, que já jogou com a gente algumas mesas aqui, também responsável aí, principalmente pela parte de revisão de textos do Movimento RPG, esses textos que bonitos e bem escritos, que vocês acham que é trabalho do Gustavo, trabalho do Kleber, não, é tudo a Raquel.
Graças a Deus que é um trabalho meu, rapaz. Se fosse, não teria metade da coisa. Não teria metade das ideias boas do texto.
Isso me dá trabalho, pô. Que isso?
Sim.
Exatamente.
Muito bom.
Bom, que você faz.
Mas hoje nós vamos falar sobre coisas que todo jogador faz, mas não assume. Ou seja, quando estamos jogando, os nossos erros, que a gente costuma falar assim, não, mas eu não errei. Isso aí é porque é o famoso, não, é o que o meu personagem faria. Às vezes eu tenho tanto ódio dessa frase. Mas depende, porque tem o cara que fala, não, mas é o que o meu personagem faria pra tipo, colocar algum tipo de coisa muito escrota na cena. Nossa, mas também tem o cara que fala, não, é o que o meu personagem faria, porque ele não tem coragem de tipo assim, às vezes é uma pessoa muito tímida, não tem coragem de falar certas coisas, então ele age como personagem. Então,
meu personagem é muito introvertido, ele fica nas trevas, escondido, mas ele é só muito, o jogador é só muito, muito tímido.
Sim. Então, assim, é tipo, a gente tá Tem um balanço aí entre quando essa frase ela é bem usada e quando ela não é. Mas, vamos lá. Não fui eu que criei essa pauta, então eu não sei se esse era o intuito dela, mas quem manda nesse podcast ainda sou eu. Então vai ser esse o caminho que a gente vai seguir.
É isso, eu tô vivendo uma ditadura do Movimento RPG desde quando, cara?
Até tu assumir quem manda nessa porra sou eu.
Então... eu assumi.
Até eu não precisar estar aqui às 8 da noite. Mas ó, tá bom. Hoje nós também vamos ter o nosso concurso de sorte aí do patronato do Movimento RPG. Nós vamos dar um RPG. Eu esqueci o nome, eu acabei de ler, esqueci o nome. Peraí, deixa eu ver aqui.
O Grêmio vai chegando com a idade, viu?
Então, a idade chega pra todo mundo.
Desonra, rapaz.
Guardiões do Limbo. Esse é o jogo, Guardiões do Limbo da New Order Editora, RPG aí de brinquedos, né, que protegem as crianças e tal, é bem bacana a ideia, a proposta dele, eu ainda não joguei,
mas não pode usar o nome,
Bom,
ele dá direito autoral e a Disney vem
com força em cima.
Mas hoje nós vamos falar então dessas ideias aí de coisas que nós fazemos, jogadores, né, todos aqui jogam RPG, eu espero pelo menos, e que eventualmente a gente não quer assumir. Eu vou começar aqui com uma coisa que eu faço bastante, e não é que eu não gosto de assumir, eu acho que o primeiro passo de tu corrigir um problema é a aceitação, né? Mas no passado eu era muito resistente a isso. Que é uma mania que eu tenho de quando eu tô jogando, eu meio que tento, não vou dizer liderar, mas eu me coloco em uma posição de quase de protagonista, assim, sabe?
Uhum.
E isso incomoda muita gente, me incomoda também, porque, querendo ou não, isso vira uma responsabilidade, né? O Marcelo que tá aí no chat lendo, participando do podcast pelo chat, ele sofre muito com isso, porque o meu personagem na campanha dele de vampiro, ele meio que criou todo um plano maléfico pra dominar uma região e os caralho, tipo, querendo ou não, isso também, quando tá jogando Vampira Máscara, principalmente, bota o teu pescoço a risco ali,
na
né?
Navalha,
Porque geralmente ele cai. Geralmente ele cai.
Então, quando tu vira o, entre aspas, enormes protagonista, diferente de um RPG que nem o D&D, que é heroísmo e etc, e teoricamente funciona um pouco melhor. No Vampira Máscara é o contrário, né? Quando tu se destaca muito, eventualmente tu... Acabou.
Tu cai.
É. Então, isso é uma coisa que
o posto mais alto tem o alvo nas costas. O posto mais alto tem o alvo nas costas do vampiro.
É. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu faço muito e às vezes eu até não quero fazer, mas é meio que a minha forma de jogar, assim. Eu até, às vezes, me sinto um pouco controlador, assim. Isso acaba... Quando eu me toco, eu, tipo, tento... Opa, peraí, não, calma. Deixa os outros jogar um pouquinho também, sabe? Tipo, e é uma coisa que é difícil, assim, porque quando a gente tá jogando RPG, eu tenho esse clássico problema de eu entro muito num personagem, né? Eu acho que todo jogador de RPG, quando joga há muito tempo somente com um personagem, meio que vai pra mente do personagem, assim, né? Meio que tu começa a pensar como ele, o que ele faria, etc. E daí começa a ter quase aquela simbiose, né? E isso é um problema quando a gente tá jogando quando a gente meio que cria o personagem pra ser um RPG que nem o Vampira Máscara, por exemplo, porque tu tá criando uma criatura, um monstro, né? Então, querendo ou não, às vezes tem coisas que o meu personagem, eu tenho certeza que ele faria, e eu, Douglas, não tenho capacidade de fazer. Também tem esse problema, né? Então, por exemplo, assim, teve uma cena muito pesada que a gente teve com crianças, e o meu personagem... Não fez nada que poderia ter feito, né? Assim, ele puniu a mãe das crianças pelo fato de que ela tava fazendo, etc. Mas não consegui. E o meu personagem, teoricamente, não deveria se importar com aquilo. Porque ele tem. A gente tá jogando a Idade das Trevas, então ele não tem humanidade, ele tem trilha. E ele tem a trilha dos mortos, que é tipo, quem morre, morre, a morte é inevitável, quem morrer vai morrer. E o nível dele é 5. Ou seja, ele é muito. Foda-se tudo, sabe? Ele é muito frio. Mas o Douglas, o jogador, não consegue. Então, isso também é uma coisa, né? Essa simbiose que a gente tem com os personagens é uma coisa que a gente faz bastante. E eu queria saber de vocês. Raquel, começa aí. Tu também tem alguma coisa assim que tu faz? Essas coisas que eu falei também te identificam de alguma forma? Como é que é?
Então, eu acho que essa questão de puxar o protagonismo, principalmente acontece muito em mesas, onde tem muito personagem que é tímido, e aí meio que o jogador mais extrovertido acaba tomando a frente e acaba levando o grupo adiante dentro da aventura. Ou em situações em que o grupo está totalmente perdido e aí alguém que talvez tenha mais conexão com o mestre, que talvez converse mais com o mestre fora de mesa, talvez por ter conversado alguma coisa, consegue também tomar frente. Então rola isso também, que eu acho que acontece bastante. Eu acho que nisso dá até pra incluir, que todo jogador faz, mas não admite, às vezes admite um pouquinho, que é aquele metagame do bem, né?
Eu gosto do metagame do bem, sou fã do metagame do bem.
De conhecer às vezes um combinho e um amiguinho que tá começando ali não conhecer, e você dá um negocinho ali no chat e fala: ô, planinho, tem tal negocinho que é legal você usar. Dá uma lida nesse poder. Olha só.
Lembra desse poder que você tem na sua ficha? Rapaz, você lembra da tua ficha?
Vou puxar esse ponto, eu vou aproveitar esse ponto, Que uma coisa que... Não vou dizer todo jogador, mas a maioria dos jogadores fazem. Que é... Não, vou colocar todo jogador, porque eu também já vi várias vezes, que é esquecer o que tem na sua ficha.
Sim, nossa.
Eu como mestre, tenho que falar. Todo jogador que esquece a sua ficha.
Aquela habilidade roubada que vai resolver aquele dito problema. E tu esquece que ela existe.
Acontece muito.
Aí chega lá, duas sessões depois, tu olha a ficha, putz, eu tinha isso aqui.
Não podia ter feito isso, né? Pode crer.
Em Niveis Etos, nossa, eu acho que isso acontece muito. Tipo, eu jogo muito mais D&D do que outros sistemas. Então, quando chega ali, sei lá, nível 8, 9, 10, você vai ver essa ficha, ela é gigante. Tem um zilhão de poderes, tem um zilhão de coisas pra fazer, tem um zilhão de habilidades. E o mestre sabe. E o mestre, ele vai lembrar que você tem, mas ele não vai te falar que você tem. E aí você se lasca, porque você não lembra na hora de usar. E aí, né, só alegria.
Uma coisa que
como mestre de D&D, vou dizer que eventualmente a gente não lembra.
Então, a gente lembra das habilidades da criatura que a gente controla.
Eu costumo, quando eu narro, eu costumo pegar a ficha dos jogadores, às vezes, pra dar uma olhada nos desafios que eu vou fazer, se ele é possível de ser, né, transponível, né? Além do básico, né? Eu sei que tem um guerreiro, sei que tem um arqueiro, enfim. Mas eu sempre tento olhar as fichas e tudo mais. Só que... E daí, às vezes, eu tô lá, tipo, com um enigma e eu vejo o jogador, tipo... Nossa, como que eu resolvo esse problema? Como que eu resolvo? E eu, assim... Tu tem exatamente a resposta, tá na tua ficha.
Dá uma olhadinha. Sei lá,
um item, às vezes, que eles pegaram duas sessões atrás, que eu dei pra eles, resolve o problema assim. tá ligado? E eles lá.
Impossível esse dilema.
Cara, isso acontece muito. Eu também, como jogador, faço isso. Acho que a gente sempre faz isso, principalmente porque quando a gente joga muito sistema de RPG, muitos cenários, muitos etc, né? Pelo movimento RPG, a gente tem o prazer de jogar muito RPG, né? Muitos sistemas diferentes, várias one-shots, e às vezes tu pega o personagem num dia e quando tu vê, tu fala, eu podia ter feito isso, sabe? Tipo, e salvado o grupo. Sabe? Então acontece bastante. Mas quando a gente joga também há muito tempo com o personagem, às vezes a gente tem uma habilidade de nível 1, que é básica pra caramba, e tu esquece dela, sabe? Por exemplo, teve uma vez que eu tava jogando algum... Eu acho que era Old Dragon, recentemente, na mesa do Raul, e eu tinha mísseis mágicos que nunca erra, e o inimigo, tipo, tava com pouco de vida. E eu não joguei míssel mágico, eu joguei outra magia, fiz alguma coisa, sabe? Tipo, daí eu fiquei pensando, nossa, eu poderia ter só lançado um míssel mágico que ele nunca erra e resolvido a porra do problema. Sabe? Então, tipo, acontece muito assim, não, cara, não é jogador novato, não é jogador experiente, todo mundo passa por esse problema. Essa foi muito real. Mas outra coisa também que eu queria ver, que se acontece muito com vocês, que só um adendo antes, é a questão do metajogo. Eu sou o jogador chato que não gosta de fazer e puno os jogadores que fazem quando eu tô narrando, tá? Mas depende.
Sim,
depende
sim.
Do nível do jogador que tá sendo ajudado. Sim, porque se é um cara que tá começando, pô, eu mesmo ajudo.
Super válido.
Mas assim, eu sempre puno os jogadores de alguma forma. Como? Às vezes eu cobro, por exemplo, eu tô jogando Savage Worlds. Eu vejo que eles estão travados. Eu peço um Bene pra conseguir... Pra dar uma dica pra eles. Ó, cara, vocês têm tal coisa, sabe? Então eu faço essa troca. Isso já foi... O Kleber tava numa mesa minha, que isso já foi um problema na mesa, né? A pessoa falou, pô, mas a gente só consegue fazer as coisas sem ficar te... Como é que é a palavra?
Eu pagando. De tributo.
Tipo isso, a gente só consegue fazer as coisas. Eu falei, porra, mas vocês não sabem, a ficha é de vocês, caralho. Não tenho culpa, tá ligado?
Isso é difícil.
Então, assim,
isso
não é uma coisa, não é uma virtude, tá? Eu acho que... Mas é um problema que todo jogador tem. Mas essa questão do meta é uma coisa que, cara, é muito difícil, assim. Eu já perdi personagem porque eu fui contra ir pro meta. E eu acho que isso não é um mérito também, né? Eu já falei sobre isso e tal. Porque
às vezes... várias discussões sobre isso, na verdade.
Sim, porque eu acho que você... O jogador, ele tem que relevar. O narrador tem que entender. Porque, assim, às vezes... Pô... Se bem que é muito difícil, é uma linha muito tênue. Porque, por exemplo, assim, aconteceu uma coisa.
Sim,
Gustavo, eu vou te explicar o porquê. Esse final de semana a gente teve uma mesa de Savage Worlds. E aconteceu uma coisa muito. Cara, metade do grupo poderia ter saído da mesa já. Tipo assim, metade dos personagens iam sair da mesa se eles fossem pro real. Só que um personagem fez um meta que ele acabou gerando todo esse caos, sabe? E se ele não tivesse feito esse meta, não teria acontecido o caos. Os outros tiveram que fazer meta pra mesa não acabar e, tipo, todo mundo fazer personagem novo, tá ligado?
Então, mas assim... Mas é a parada que, assim como todo jogo, tem coisa que realmente tem que relevar. Isso é um meta-jogo, na minha visão, mais de lore do que de mecânica, inclusive. Porque é um meta-jogo que eu vejo que normalmente o pessoal tem problema. E aí a coisa que todo jogador não admira que fala é fazer um meta-jogo de mecânica. Tipo,
não,
esse bagulho de lembrar, de combate.
Não, de mecânica, tipo,
tem um personagem
tudo bem.
Muito mais forte. E aí é uma coisa que muitas vezes tem um jogador que tá incomodado com outro amiguinho mais forte que ele. Isso é uma coisa que às vezes existe o ciúme dentro da mesa. E nem teu jogador gosta de falar disso. Teu ciúme, tipo, pô, mas o personagem do fulano é mais forte que o meu? Mano, ele quis fazer ele o jogo mais forte. Ele quer jogar o jogo e você quer fazer o seu personagem da maneira que você quer. E se a maneira que você quer não é a mais ideal, desculpa, amigo, mas é como o jogo funciona, desculpa.
Mas o que eu ia falar antes de a gente mudar desse ponto, que é outra coisa também que, cara, é a questão de itens. Cara, todo jogador rouba item. Admitam. Às vezes vocês não tinham item na mochila e vocês ganham um item na mochila. Eu, como narrador, eu costumo deixar...
Eu nunca fiz isso.
Sim.
Mas se você tá dizendo
sim,
que os seus jogadores sim. Fazem...
Fazem, ai, fazem. Então
vamos ficar quieta.
Fazem.
Eu não tenho item na minha mochila, mas agora tá aqui. Todo mundo já fez isso.
Porque assim,
anotado que eu tenho, se não,
não
tá
calma.
Anotado,
não, uma
se
coisa...
não tá anotado, não tá na sua ficha. Eu sou a favor disso. Se não, não tá anotado.
Mas ó, calma aí. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: vocês que jogam D&D, tá? Imagina vocês estão indo pra uma aventura. Daí vocês vão lutar. Daí vocês estão com a mochila nas costas. Aquela mochila cheia de bagulho pendurando. Peguem uma mochila e tentem se movimentar num combate. Cara. Não dá. Então vocês largam a mochila, certo? E daí movimento de combate. combate, combate, coisa. Daqui eu chego lá na frente e você vê um troll. Ah, eu vou pegar minha tocha e vou arremessar nele. Ué, a mochila tá nas costas ou não tá nas costas, entendeu? Então assim, cara, todo mundo rouba nessa parte.
Mas não tá faltando não, já coloca a mochila, tira a mochila.
Mas aí depende do que for acordado na mesa. Se pro mestre ele fala, ó, gente, for fã, vamos deixar, finge todo mundo tá com a mochila nas costas e ninguém solta e tá na mochila. Ah, mas não vamos levar tanto real de que na luta vai ser ruim. Vamos fingir que tá tudo certo e segue a vida, for fã. Aí é uma coisa. Agora se o mestre fala, não, a gente vai levar ao pé da letra. Solta a mochila pro combate, não sei o que, não sei o que, tem os espaços lá na mochila, tem a quantidade de quilos.
Mas é porque eu já tive essa discussão, daí o jogador falou assim, não, mas é óbvio que eu larguei a mochila pra entrar no combate, depois eu peguei a mochila. Tu vai cobrar que eu fique falando isso? Não, não, não vou, tudo bem. É uhum. Óbvio. Mas daí também tu tira coisa de dentro da porra da mochila no meio do combate, mano. Não!
Mas aí você corre na direção que você largou a mochila, pega lá e volta.
Eu fico imaginando como é que esse pessoal vê filme de fantasia. Que eu imagino, não, você tá vendo o Senhor dos Anéis, deu uma Aragorn, tá lá lutando com um monte de troll. Aí ele, não, gente, peraí, ele tira a mochilinha dele, põe no cantinho, guarda a mochilinha, agora sim. Iau, agora não. Aí depois, Frodo, onde está minha mochila? Ah, puta, a gente perdeu duas peitadas atrás. Caralho. Não. Que fantasia vocês consomem, brother?
Eu sou muito chato com isso porque eu sou jogador de Dungeons & Dragons, como eu falei. Tipo, o peso importa porque o tesouro pesa e tem volume, etc. Então assim, quando eu tô jogando D&D, eu sou, como eu falei, o próprio Savage Worlds, eu sou um pouco mais... eu não cobro essas coisas porque ele é uma fantasia heróica e beleza. Só que, cara, me incomoda muito o cara que chega e fala assim, não, vou tirar uma escada. Não, não, ah, mas não, o peso dá. Não, não dá pra botar a porra de uma escada na mochila, brother. Não dá. Não dá, mas tá na minha ficha.
Ele tá pensando naquelas escadas que dobra, tá ligado?
É. Pô, escadinha dobrável, você vai tchum, tchum, tchum e põe na mochila, assim, tá de boa.
Mas eu tenho certeza que todo jogador ele faz isso, assim. É que nem eu cheguei pro jogador ontem mesmo, domingo, perdão. E eu falei assim, sábado. Onde? Nossa, eu tô pesado. Foi sábado, tô bizarro. Eu falei assim, tá, mas tu tá anotando as tuas flechas, né? Silêncio.
Mas aí é outro ponto que eu acho que é.
Munição, eu
nenhum
acho.
Um jogador conta munição.
Nenhum jogador conta isso.
É que aí entra numa seara, acho que. Porque item, beleza. Todo jogador roubar item, se não tá escrito na tua ficha, não existe. Agora, munição é uma coisa que você, jogadorzinho safado, não compra em suas munições. Você dá 30 ataques. Ah, não, estou com 20 flechas.
Da puta. Sim, exatamente.
Tem flecha. Ele tá jogando com uma metralhadora. Ah, tô aqui. Tá meia hora dando rajada de tiro e não. E tipo, não parou pra recarregar uma única vez aquela caralho daquela roda.
Não, é. O cara, essa questão. Essa questão das flechas é outra coisa que não tem, cara. Nenhum jogador controla bem. Eu já joguei de arqueiro muito e eu. Cara, não adianta. Às vezes eu marco. É que nem os pontos de força e de vontade do Vampira Máscara e os pontos de sangue, tá? Eu vou anotando, eu vou riscando ali. Só que daí chega uma hora que tá no meio da discussão, num combate e tal, eu olho quanto que eu gastei. Eu fico usando um, dois. Eu tenho muito ponto de força de vontade no meu personagem. Ele tem muito ponto de força de vontade. Então é mais de boa, ele tem 10 e tal. Então ok. Mas ainda assim, tipo, porque muitos poderes usam, sei lá, a força de vontade atual. E daí eu fico, putz, quanto que eu gastei dessa porra? O Marcelo, ele fez um sistema de tá jogando Vampiro à Máscara, terceira edição, né? Segunda edição, que é o das Trevas. Mas ele fez um sistema misturado com a quinta edição, que a gente não tem tantos pontos de sangue, que nem nas edições anteriores. Só que em compensação, tu faz checagem de sangue pra sempre que tu faz um teste. E às vezes a gente rola as coisas sem fazer a checagem de sangue, não gasta o sangue, enfim. É uma viagem, assim. Mas, tipo, cara.
Aí entra no outro parâmetro do se o mestre não pediu, não precisa.
É, eu tinha um narrador que falava a seguinte frase: erro do mestre, benefício do jogador. Então ele falava: não, erro do mestre, benefício do jogador. Tipo, se eu errei, vocês ganharam, beleza. Agora, ele sempre cobrava depois, o filho da puta, tá ligado?
Ah, mas aí eu vou falar outra coisa que o jogador faz e não assume. Eu sou. Pra quem não percebeu ainda, eu jogo mais como mestre como jogador. Todo jogadorzinho safado, na hora que o mestre erra, aponta de mestre, você errou, seu canalha! Agora, pô. Quando o jogadorzinho amiguinho do lado erra, passou por ele. Porque se o mestre não percebeu, não aconteceu. Nenhum jogador. Os jogadores são muito comparsas quando essa coisa acontece. Mestre, nossa, o mestre errou a quantidade de vida que o bicho tinha, morreu mais cedo. Nossa, né? Nossa, combate difícil. Combate difícil, ele derrotou quase esse bagulho. Assim, aí depois o mestre vai ver, pô, o bicho, eu dei mais tesouro, sei lá, o bicho não tinha tanto tesouro assim. Eu falo, não, mas agora já foi, agora já passou. Agora o jogador errou, não, a gente volta, pô, vocês esqueceram a ficha de vocês, tadinho, a gente faz. Já vi, a PC várias vezes.
Na minha mesa eu tenho os dedos duros, né? Eu acho muito engraçado. Que sempre tem um dedo duro que fala assim: não, não, tá certo, é isso aí mesmo. A gente falou que não ia pegar o dinheiro e não sei o quê. E daí todo mundo se olha assim, tipo, porra, mano.
Parece muito aqui da série. Tipo, o professor falou um bagulho completamente nada a ver. E tem sempre: ô, professor, você não falou que era tão. Acabou, desgraçado. Mano, e a prova?
É, bem isso. Mas, cara, essa questão de contar os pontos de vida do monstro também é uma coisa que quase todo jogador faz, né? Tipo, porque todo mundo tem uma noção. Tipo, eu sou um guerreiro, eu tenho 20 pontos de vida.
Eu dei tanto de dano, amiguinho deu tanto.
Eu dei tanto, ele deu tanto, então esse bicho deve estar fudido. Só que, assim, é um erro que é uma coisa que todo jogador faz e acaba não, né? Não, só que é um erro do narrador, tá? Porque, assim, teve uma vez, ontem, sábado também. Sábado tá muito na minha cabeça porque foi, tipo, tá muito recente, mas, tipo,
o podcast foi baseado em alguma coisa, pelo menos.
Não, não fui eu que dei essa pauta. Mas tipo assim, o personagem deu uma flechada no monstro, num mago, e daí eu falei, ó, tu vê que a flecha não penetra. Daí ele assim, tá, mas deu dano? Eu falei,
essa pergunta é clássica.
Não sabe, porra, não tem como saber. Porque se não, não penetrou, então não sangrou, não machucou, então talvez não tenha dado dano pela lógica, mas tipo, na prática, não tem como tu saber, não tem uma barra de vida na cabeça do inimigo. Mas assim, isso é uma, como eu falei, é uma coisa, é um erro dos narradores, porque é o seguinte: às vezes tu tá lá 15 minutos batendo num monstro, e o monstro tá levando porrada, e tu tá, o bicho tá com 5 pontos de vida só de 150. Porra, cara, dá um feedback visual pros narradores, pros jogadores, assim, pô, vocês veem que a criatura tá cambaleando, tá toda lanhada, não sei o que. Eu tinha um narrador também que fazia muito isso. Só que o filho da puta, ele fala: ah, a criatura tá lanhada, tá quase, vocês estão quase. E a gente dava mais 100 de dano ainda antes da criatura matar. Ele não entendia muito bem
o conceito. O cavaleiro negro caindo do Monty Python, ele tá tipo sem dois braços, sem nada, tá só com o toquinho. Tipo, ah, é só arranhão, ele começa pulando.
É uma coisa que eu gosto muito do Savage Worlds, é isso. Tipo, porque no D&D os pontos de vida, eles representam a tua estamina muito mais do que a tua vida, né? A
vontade de lutar.
É, tipo, tu conseguir lutar, e quando tu cai é porque tu recebeu um ferimento. No Savage Worlds tu tem 3 pontos de vida só. Então cada vez que tu leva um dano é um ferimento, sabe? Então tu já vai ficando machucado mesmo. E tem a questão de, tipo, se em uma hora tu não receber cura, tu vai receber uma... Não é doença que eles chamam? Tem um termo lá que eu esqueci, que tipo, um machucado que vai ficar permanente, ele vai te incomodar por um tempo, tu vai ter que fazer um descanso mais longo. Então assim, esses jogos que tem esse sistema ajudam bastante. Mas, tipo, no D&D é uma coisa que o narrador precisa também dizer. Tipo, não, vocês veem que a criatura, ela já tá meio que, tipo, perdendo, assim, não tá conseguindo se defender direito. Então tem que dar esse feedback, é um erro do narrador. Mas os jogadores estão ali contando. E daí, pra essa, daí eu também tinha esse mesmo narrador que falava do erro do best benefício do jogador, que ele falava o seguinte: não, aconteceu uma situação que foi o seguinte. A gente tava lutando contra uma porrada de orcs, e daí, no meio de uma guerra, e daí, tipo, a gente deu 20 de dano num orc e matou. Deu outro falar 20 de dano no orc e matou. Deu outro, deu 20 de dano, e ele falou, não, esse não matou. Daí o cara, pô, mas ele não tem 20 de vida? Ele falou assim, não, eles não são feitos em forminha, porra. Tipo, então, tem isso também.
Vem de fábrica, você aperta o botãozinho, sai um orc bonitinho, 20 pontos de vida.
Exatamente. Então, a gente sempre, eu sempre tenho isso na minha cabeça, cara. Não é porque no livro do monstro tá dizendo que o monstro tem tanto de vida que ele tem tanto de vida. Tanto que às vezes eu boto uma criatura muito mais poderosa pra lutar contra os jogadores e eu pego uma ficha dela muito mais fraca. Porque às vezes ele tá doente, ele tá ferido, enfim, mas esse é outro tema.
Mas isso é uma coisa legal do D&D, que a maioria dos bichos tem dados de vida. Então, tipo, você rola o dado e tem uma vida diferente lá.
Sim.
Ah, pô, o Kleber falou muito não, Kleber.
E aí, Kleber?
Fala um dos teus aí, os jogadores safados jogam.
Meus jogadores, eles têm um outro. Eles têm, além do rolê de não saber o que tem na ficha.
Né? Sim.
Clássico. Uma massa. Não sei a habilidade que tem na ficha. Outra coisa que eventualmente acontece e pessoalmente me deixa muito muito bolado assim é a galera que tá ali no jogo. Aí daqui a pouco, putz. Ah, tá, minha vez. O que que eu vou fazer mesmo?
Ai, nossa, pegou uma ferida forte, nossa, cara.
Sim, forte. É.
Que eu vou fazer? Eu olho pro cara mesmo.
As 5 rodadas ali andando.
Já teve 4 rodadas de inimigo. É. Já teve 3 rodadas de jogador. O Alecrim Dourado.
Só tem um
trabalho.
Uma função nesta merda.
Todos aqui já fizeram isso, vai. Sim. Porque sim, às vezes tu tá viajando, tu tá conversando, a cena tá tão foda que tu fica tipo...
Tu tá encantado com a cena, é.
Eu gosto muito...
Às vezes tá encantado, às vezes tá no WhatsApp falando com menininha.
É. Eu
a galera do celular me incomoda.
Eu tenho um problema muito sério que eu não gosto de prestar atenção na cena dos outros quando eu não tô nelas. Diferente de um combate, nesse caso, porque o combate... tá vendo o que tá acontecendo, né? Mas então, quando eu tô fora, assim, às vezes eu pego o meu Nintendo Switch e eu fico jogando. Desses dias alguém falou assim, porra, Deus, tu tá jogando videogame enquanto tá jogando RPG? Que porra de nerd que tu é, tá ligado? Tipo, aí eu falei assim, não, mas é porque eu não quero prestar atenção na cena dos caras.
Tem um argumento que, na verdade, você é muito nerd, tu tá jogando Nintendo Switch junto com RPG, mas aí é outra parada.
E daí, tipo assim, do lado, a coitada da Maite, que sempre senta do meu lado na disposição da mesa, ela não consegue jogar, porque ela fica olhando eu jogar. Só que a diferença é que pelo menos a gente tá na mesma cena quase sempre. Então, quando eu vejo que tá na cena dela, eu tento, tipo, sair do range da visão dela. Porque também é outra coisa que incomoda, que é, cara, é ficar mexendo no celular e todo jogador faz isso, cara. Cara, eu não conheço um jogador que nunca pegou o celular na mão e ficou mexendo, ou ficou viajando e falou, ah, que é eu?
É minha vez agora,
acontece. Granado. Não importa, às vezes tu tá num dia ruim, às vezes tu tá resolvendo um perrengue, porque querendo ou não, RPG, quem dera fosse esse o único problema que a gente tem na nossa vida, resolver qual ataque que a gente vai dar, né? Então, isso acontece bastante também. Mas outra coisa também que é uma regra não escrita, todo jogador faz e que não assume, é revisitar a ficha. Tipo assim, porra, não devia ter feito isso, e daí tu começa a repensar no personagem, e às vezes tu já não liga mais o personagem porque tu já gostou tanto da outra ficha que tu fez, que tu já
Criando um
salsicha
hipotética na sua cabeça, que é tão mais divertido.
Cara, e daí tu acha, às vezes, vou matar esse personagem e vou começar um outro. E cara, daí só que às vezes tu se apega ao primeiro.
Eu tenho um rolê meu que, tipo, quando eu monto um personagem, eu vou focar naquele personagem. Não vou olhar outras classes, outras raças, qualquer outro caralho de coisa. Vou focar naquele até aquele morrer. Ele morreu, aí eu vou pesquisar outra coisa.
É. Eu sou muito fã, tipo, cara, eu monto, eu faço uma. Eu entro no personagem, faço pesquisa, faço tabela, faço planilha. Quem joga comigo já vê as planilhas que eu faço de personagem, toda a ideia do personagem do 1 ao 20, pá. Mas quando eu sou eu faço um bagulho de refound de personagem. Tipo, chega, patamar passou. Normalmente jogo D&D, D20, tá? Chega no patamar, chega pra todo mundo. Rapaziada, principalmente porque eu vejo que já tem esses problemas com os jogadores. Rapaziada, chegamos no patamar tal. Quem quiser mudar coisa na ficha, é o momento.
Pode tua trocar. Chance.
Tua chance. Daqui a pouco vai ser só daqui a 5 níveis. Vou chorar que o poder de vocês não tá funcionando e a culpa não vai ser minha.
O D&D... Um
tokenzinho de refound.
O D&D 3.5. Ele tinha um problema muito sério, que ele tinha as classes de prestígio. Só que pra te fazer uma classe de prestígio, tu precisava, tipo, um talento específico que pega no nível 3, um talento específico que pega no nível 6, outro que pega no nível 9, pra tipo, conseguir pegar a classe de prestígio. Tu tem que ter visitado determinado reino, tem que ter determinado coisa a ter feito, pegar um monte de pré-requisito. E, cara, era um problema desgraçado isso, porque, tipo, pô, essa classe é muito legal, porque, primeiro, né, quando a gente jogava RPG, no meu tempo, quando a gente jogava RPG, a gente não tinha todos os livros ainda, tinha muita coisa que estava sendo publicada, né? Até hoje tem muita coisa sendo publicada, mas não de D&D 3.5, infelizmente. Mas a gente tava... Então, quando chegava um livro, às vezes tu olhava, porra, essa classe de prestígio ia mudar tudo pro meu personagem.
Combina tão bem com o personagem.
E daí, tu via, tu precisava de um talento que tu nunca pegou. Então, isso muda muito, sim. E, cara, é essa parada de pensar na progressão do personagem também tem muito isso, né?
Ah, mas tem um jogador meu que era engraçado. Tipo, a gente começou a jogar, T20, daí, tava saindo as coisas do T20 ainda. Não tinha nem saído coleção arco. Aí, ele fez o personagem dele bonitinho, pá. Jogamos, tipo, uns 3 meses comparado. Aí, saiu um livro. Ele falou pra mim, Gustavo, oi, eu vi essa classe nova que saiu. Eu falei, personagem, eu falei, ah, essa sua ficha nova com essa classe nova. Aí beleza, passou mais 6 meses. Aí saiu um novo livro. Ah, oi. Essa classe aqui combina tanto. Faz de novo. Zé. Aí ele repensou, mas é muito legal, cara.
É, uma coisa que também acontece bastante é quem nunca pediu pro narrador pra chorou pro XP, né? Todo jogador chora pro XP.
Se quem não chora não ganha.
Eu tava muito puto, puto pra caralho na mesa. Foi perceptível, tenho certeza, pra todo mundo. O Marcelo falou assim: ah, não, a gente vai ter um time skip aqui, e daí todo mundo vai ganhar um bônus, alguma coisa nesse tempo. Daí vocês me mandam o que, que é esse time skip e o que, que vocês fizeram nesse time skip, que eu vou basear o bônus. Daí na conversa ele falou alguma coisa sobre, tipo, ah, vai dar aproximadamente 15 XP. Daí eu falei assim: tá, como ele não me deu nada, eu vou botar 15 de XP aqui e vou fazer a minha, vou gastar o meu XP total. Ah, fiz, porra, auspício, vocês, cara, aumentei um monte de coisa. Daí chegou o Marcelo e falou assim: ah, tu ganhou um castelo, recurso 5, não sei o que, deu. Isso além do XP? Não, não tem XP, deu. Não, Marcelo. Assim? Não, eu fiz um dia de cálculo pra chegar e gastar da melhor forma possível o meu XP. E eu fiquei muito puto. Eu falei, não quero essa porra de castelo. Tô a campanha toda.
Eu quero nível.
Eu quero caralho de castelo, eu quero meu XP. Tá ligado?
Então, tipo, eu não quero saber de castelo.
Daí eu fiquei enchendo o saco. Enfim, todo jogador faz isso. Não tem, eu acho que assim, cara, não conheço um jogador que nunca. Pô, me dá pelo menos mais um. Eu só preciso de mais um pontinho pra fazer pra subir de nível, né? Eu preciso de mais um pontinho pra fazer tal coisa.
Isso me lembrou uma parada.
Eu acho que isso também acaba entrando, eu não sei se acontece com frequência, mas nas mesas que eu jogava acontecia, que era a gente negociar com o mestre, principalmente em combate. Negociar como? Um personagem X vai morrer. Mestre, eu posso gastar tal habilidade e me jogar na frente dele, mas não é meu, não é seu turno. Não, mas só gastar isso. Eu posso fazer tal coisa pra tentar salvar o personagem? E aí você entra naquela negócio de lore, você vai tentando negociar com o mestre, tipo, não, mas a minha história, meu personagem tem isso.
Entra no lore e entra no luto, né? Que você tá começando a barganha já.
É, sim.
Mas eu
não sei como faz, mas nas minhas mesmas, porque eu já joguei.
E eu já sacrifiquei o personagem pra salvar o grupo.
Já sacrificaram o personagem que tinha saído da mesa pra salvar o grupo. E meu jogador... Tem um jogador na mesa que eu tava jogando que ele saiu da mesa. A gente tava carregando o personagem dele, literalmente, que tinha virado uma pilha de osso. Vamos pros caras. Pô, a gente tá com esse personagem aqui. Eu posso arremessar ele? Ah, mano, vai. Foda-se. Mas me lembrou uma parada que, assim, mano, é bizarro. Que é uma coisa que todo jogador faz e não gosta de admitir. Todo jogador ama escrever lore. Faz 30 páginas de lore do personagem. Faz não sei quantas coisas. Aí o personagem fez, aconteceu, não sei o que, ele era e voltou. Na hora de desenvolver isso na mesa, dá uma pergunta. Não gosta de bater conversinha com NPC pra desenvolver lore.
Não, pra mim...
É tudo bonitinho, escrevinho ali. Na hora de jogar na mesa, é uma preguiça.
Pra mim, o pior de tudo é quando ele escreve 15 páginas da porra da história dele e ele não quer ler, sei lá, 3 páginas do teu cenário, que tu que, da descrição, na porra do bagulho.
Ele essa foi recu... pessoal, essa deu pra sentir pro pessoal.
Foi pro pessoal, e eles estão ouvindo aqui.
Ó. Eu vou te ser mais prático do
que um,
a desgraça do jogador, ele escreve 15 páginas de lore dos personagens dele e não lê meia página do texto do raio da habilidade que ele faz.
Sim. Obrigado, Cleber. Esse é do meu
mas
time.
Mas calma, não. Agora esse a gente tá indo pra reclamações de narradores aqui. Vamos voltar pro pau.
Mas é da reclamação de narrador, pô.
Não, ó, mas outra coisa também que eu acho que todo jogador faz, é essa aqui é básica, assim, cara, e tipo, que é chorar, reclamar quando o seu personagem fica puto, quando o personagem queridinho morre, né? E às vezes eu não tô dizendo nem o seu personagem, às vezes é o NPC, todo mundo fica puto, se apega, eu adoro fazer isso, faço um NPC bem marcante, e daí no momento que eles mais precisam dele, ele morre.
Isso é crueldade?
É, porque tem que ser, cara, tu tem que sentir a tensão da mesa, senão não tem graça. Qual é a graça de jogar RPG se a galera não tá ali emocionalmente ligada aos personagens? Eu acho engraçado que eles estão, os meus jogadores estão num ponto da história que uma das minhas principais NPCs, ela tá nesse momento de, tipo, quase morte e tal, então eles estavam tentando ajudar ela, mas será que vai resolver? Será que não vai? Será que eu vou ser esse mestre sádico? Não sei. Mas a gente se apega muito, né? Eu acho muito engraçado, assim, que... Eu acho que acabou a internet do menino.
Do amigo, coitado.
Mas enfim, essa parada é muito assim, cara. Não sei se vocês têm isso também.
Outra coisa que entra muito nisso que tu falou é que eu acho que todo jogador faz, que é igual você comentou até no começo, a gente se entrega muito pro personagem que tá jogando. Então a gente entra na cabecinha do personagem, tenta fazer de tudo pra demonstrar o que o personagem tá fazendo realmente ali, de acordo com a ficha, tudo bonitinho. Mas aí se acontece alguma rixa na mesa, pode ser que leve pro coração e aí sai do personagem, e aí você fica com rixa com o jogador durante um tempinho ali, até você lembrar, porra, é verdade, não é o jogador,
eu
é o personagem.
Admito, eu não só fiz isso, como eu fiz isso em live. Gravado. Eu fiquei puto num nível que foi visível. Eu tava editando esse vídeo esses tempos atrás e dava pra me ver puto, assim, dava pra ver
o ar saindo da narina, assim.
Cara, e foi uma mesa de caçadora revanche e o meu personagem, tipo assim, eles estavam entrando pra matar uma vampira e daí eles conseguiram empalar a vampira antes de ela acordar. Uhum. E daí eles tocaram uma bomba incendiária e mataram a vampira. Só que antes deles fizerem isso, eu falei, cara, peguem o corpo dela pra mim estudar, porque a lore do meu personagem, ele tinha uma irmã, ele era ricaço, ele tinha uma irmã, e tipo, tudo que ele tava fazendo, a vida toda dele, era pra tentar achar a cura pra doença rara que a irmã dele tinha, e ele achava, e ele não acreditava em misticismo, então ele acreditava que o sangue vampírico poderia ter alguma coisa que ele estudasse, poderia curar a irmã dele, então ele precisava que ela fosse até ele, pra ele estudar ela e tal, e ele que tinha financiado todo o grupo, ele que tinha tava dando apoio, e daí eles foram, e, cara, toca a bomba incendiária e foda-se. E eu tava vendo tudo com um drone e com um ponto com eles. Daí quando eles fizeram isso, fizeram isso, filha da puta, então tá. E daí a casa tava cercada por agentes e eu tava protegendo a casa com um hacker, né? Então eu abri todas as portas e deixei eles se fuderem lá dentro. E daí o Raul, que tava narrando, encerrou a sessão e a gente não sabe até hoje o que aconteceu com essa galera, tá ligado? E tipo,
todo mundo morreu.
E tipo assim, eu tava muito puto. Tipo assim, eu tava muito puto com os jogadores, cara. Porque era. Cara, eu fiquei muito. Até hoje eu tô meio puto com isso, pra ser sincero.
Levou o coração pesado, hein?
É que a gente pega muito essa história. Assim, o Edu escrevia muito sobre isso no passado, que tem um termo, né? Bleeding, né? Tipo, quando sangra pra gente essa história do personagem, né? Então a gente se apega aos personagens de uma forma. É a mesma coisa que quando tá lendo um livro e o personagem morre, tu fica puto, fecha o livro, tá ligado? Tipo, então
inclusive,
é uma.
Chorar, né? Tipo, sim. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, eu tava jogando o som da 6. E a gente ali, que negócio faroeste, tudo legal, não sei o que, pipopó. E aconteceu do irmão de um dos personagens ele morrer. E o que aconteceu? Ele tava, tipo, no segundo andar de uma casa, eu saí correndo. Quando ele chegou lá em cima, eu tava no quarto com o cara e a minha personagem era proficiente em adagas. E o cara morreu por uma adaga. E aí ele ficou na cabeça achando que a minha personagem tinha matado ele. E aí aconteceu uma cena extremamente épica em que a gente tava no funeral. E aí o cara levantou a pistola dele pra mim e a gente começou a debater e discutir. E tava a gente com a câmera ligada e não sei o que, aquela debateção e não sei o que, falando.
Dedo na cara,
chorando, horrores já. Aí aquele negócio transpareceu pra mim, transpareceu pra ele. A gente começou a chorar. No final, não teve nenhuma morte. noite, mas, tipo, os ânimos da mesa ficaram estendidos, assim, durante um tempo. A gente terminou a mesa, eu e ele, a gente ficou só se encarando, assim, tipo, mano, a gente criou uma cena épica aqui, puta que pariu, o que aconteceu? Tipo, a gente ficou semanas comentando sobre isso. Tipo, não, é fenomenal.
Isso é uma coisa que acontece muito e a gente fica puta às vezes. E, cara, o Kleber presenciou uma cena dessas uma vez que a gente jogou uma campanha durante vários anos e no final da campanha o Kleber tinha saído da campanha, ele tinha dropado e eu convidei algumas pessoas que tinham jogado ao longo do tempo pra fazer uma participação especial no final, porque eu sou um narrador que faz o quê? Se você jogou comigo, você abandonou seu personagem caiu na minha mão e eu faço o que eu quiser com ele. Então, sim, todos os personagens que tinham sido abandonados viraram NPCs, o inimigo meio que recrutou, porque ele tinha uma parada de lavagem cerebral, etc.
Nossa.
E então eu falei, Kleber, ó, teu objetivo é não deixar eles entrar na torre. E o Kleber era um monge, os caralho. E daí ele teve uma porradaria com um monge do James, o James que narrava.
Nossa, aquilo foi lindo.
O James até hoje é meio puto com essa cena, porque eles perderam, o mundo acabou no cenário, porque eles não conseguiram chegar na torre que precisava, e a culpa foi do Kleber, em resumo.
Calma, bota aí, sistema D&D 3.5, monge com monge, os dois no mesmo nível, rajada de golpe, vários D20, é aquele, o primeiro que errar, tomba.
Tomba, é verdade.
Foi que a gente quer. A gente tava jogando 5 D20 pro ataque em cada um. Nossa. 5 ataques em cada rajada. E tava ali, ó. Trocação e trocação e trocação. E ninguém passa. Um golpe meu passou. Dali pra baixo, só mais.
Dali pra frente, só pra trás.
E, cara, a galera fica puta e não tem muito o que fazer mesmo. Mas, gente, ó.
Eu tirei o personagem do mais no começo do rolê.
Sim. Pô, o cara foi pra um evento especial que ele já nem tava mais jogando. Ele foi participar. E daí eu falei, pô, vai ser um dia inteiro a gente jogando. Aí o cara foi, primeira cena, o Kleber falou, matou o personagem dele, o One Hit.
Porque o monge, ele tem o toque mortal que o personagem tem que fazer um teste de existência. Ele não passou. Não passou, morre. E eu não tava nem mirando nele, eu tava mirando na outra.
Mas ó, a gente tá se encaminhando pro final aqui, a gente ainda tem que fazer o concurso de sorte do Patronato Movimento RPG. Então vamos fazer uma rodada final aqui, cada um fala uma coisa, e a gente não vai poder discorrer muito, mas cada um fala uma coisa aí que faz e que não gosta de assumir. Começando pelo Gustavo, depois a gente vai pra Raquel e o Kleber pra fechar. Vai lá, Gustavo.
Todo mundo, todo jogador em mesa de RPG, quando quer ficar com a menina do lado, faz um relacionamento primeiro na mesa de RPG e ninguém assume. Às vezes os personagens estão em relacionamento de meses na mesa e depois eles se assumem. Tô de olho.
Já ia acontecer, mas nunca.
Já saiu casamento essa brincadeira.
Caraca. Olha aí. Fala, Raquel.
Eu não consegui pensar mais nada, travei.
Tudo bem, sem problema. Fala, Kleber.
Todo jogador faz uma lore extremamente extensa e cheio de eventos épicos para um personagem de nível 1.
Todo mundo já fez isso. É verdade.
É. Mas, porque 5 anos eu matei um dragão, você é nível 1, parça. É. No teu lugar.
Bom, mas, gente, essa foi a nossa taverna sobre coisas que todo jogador faz, mas não assume. Se você tem as suas aí também, do seu grupo, etc, manda nos comentários aí pra gente. Depois a gente vai fazer aqui, se a gente não faz uma parte 2, chamando mais pessoas. Quanto mais pessoas, mais experiências a gente tem, né? Mas agora vamos pro nosso... vamos pro nosso concurso de sorte aqui, bem rapidamente. Pra você não sabe o que é o concurso de sorte, é o Patronato Movimento RPG. Todos os meses a gente dá livros pra quem é apoiador aí do nosso projeto. Pra você ser um apoiador é só acessar patronato.mrpg.com.br. Eu vou deixar o link aqui nos chats, tanto da Twitch quanto do YouTube. Eu não tô legal, gente. É semana de DOF, eu já tô cansado já por osmose.
Todo mundo que vai fazer alguma coisa no DOF, já tô louco da cabeça.
Então, seguinte, e todos os meses, então, você concorre a livros físicos, né? Quanto mais apoios a gente tem, mais prêmios entram no patronato. Nesse momento, a gente tá dando um livro físico, um PDF, a escolha do jogador, e uma aventura dos patronos, que é uma aventura que nós escrevemos aí, e ela é impressa, entregue para um patrono de forma totalmente... aliás, ela é entregue e daí você paga o envio, tá? É importante deixar claro isso. Quem faz o pagamento do envio é quem vai receber. Nós não nos responsabilizamos pelo frete. E cada vez que a gente aumenta um grau aí de mais coisas, de mais patronos, mais apoiadores, a gente vai aumentando os prêmios, tá? Essas são só algumas das vantagens, tem várias outras. Você joga com a gente, você tem o seu personagem no nosso multiverso e ele ganha ilustração, ele tem votação, tem um monte de coisa legal pra participar aí. Seja um patrono, galera. A partir de R$15 por mês você se torna um patrono. A cada R$10 de apoio você ganha uma chave pra concorrer aos livros. Então hoje nós vamos dar um... Guardiões do Limbo, é isso? Acertei?
Guardiões do Limbo.
Acertei, né?
Eu não esqueço. É o físico, o Guardiões do Limbo, né?
Guardiões do Limbo físico, exatamente. E nós temos quantas chaves? 576 chaves, então. Vamos ver quem vai ser o Felizardo. Vamos dar o que primeiro, o Raquel? Livro, aventura ou o PDF?
Começar pelo PDF.
Começar pelo PDF, então. O número entre 1 e 576. Gustavo, não esquece de marcar aí pra gente, ganhador, o número.
Tava boiando aqui. Tava que nem os jogadores que ficam boiando na mesa.
Número 139, então ganhou o PDF. Vamos ver quem é. 139, cadê você, meu filho?
O PDF do Guardiões do Limbo também, né?
O meu? Não, PDF, daí o jogador escolhe de qual editora. Vini Araújo. Parabéns, Vini Araújo.
Parabéns.
Você acaba de ganhar um PDF aí, a sua escolha de uma editora parceira do Movimento RPG. Lembrando, a gente vai entrar em contato com a editora pode negar dar o PDF, daí nós tentamos outro livro, etc. Mas você vai ganhar um PDF, tá bom? Agora vamos lá, novamente 576. Agora o quê? Agora aventura então? Pode ser?
Aventura.
Então, uma das aventuras do patronato do Movimento RPG. 156. Perto, hein?
Nossa, é verdade.
Do ladinho. 156. César Destro, nosso querido Bergode, parabéns.
Parabéns.
E agora?
Se o César Destro tivesse um irmão chamado César Canhoto, cara.
Isso é incrível.
Conseguimos.
Vamos lá, então, agora o Guardiões do Livro físico, tá? Vamos ver quem vai ser o Felizardo. Número 406.
Agora foi longe.
Agora foi
pro outro lado.
Foi pro outro lado dessa parada.
Foi.
Ricardo Kruczynski. Parabéns, nosso querido Ricardo. Olha só. O diretor da biblioteca do Movimento RPG.
O cara que chega no meu WhatsApp e fala, poste seu post, eu falo.
Exatamente. Nosso querido Ricardo aí, apoiador desde muitos sempre. Anos já, o Ricardo é apoiador do Movimento RPG. E você pode se tornar um apoiador também. R$15 por mês, gente, hoje em dia não paga nem um X, tá? Um X salada, acho que o X salada tá 30 X. pila. Tá difícil o negócio. Não paga nem um café da maioria das cafeterias aí. Esses dias eu fui pegar um cappuccino e a mulher me cobrou 30 conto. Eu falei, meu pai amado, dava 2 patronatos. Então, galera.
Não paga um Mac Cheddar.
Né? Mas assim, o patronato.
Só me diz onde é que é esse café aí, só pra eu passar um pouquinho mais.
O patronato do Movimento RPG é a melhor forma que você tem de ajudar a gente, se você gosta do nosso trabalho, se você acompanha o nosso trabalho. Então, seja um patrono. Várias vantagens legais, acessem aí patronato.mrpg.com.br. Vamos pros jabás. Vocês têm algum jabá pra fazer? Kleber, vou começar contigo. Quer fazer algum jabá, falar de algum projeto? Pode me dizer, cara, aí que eu mando pra galera.
Cara, eu vou dizer assim, ó. Pra galera da Grande Florianópolis e região, eu tenho uma banda de rock, banda 1, arroba banda _ 1 no Instagram. Segue lá, próximos shows a gente divulga lá.
Show de bola. É banda 1 com 1, UM, ou é com...
Os dois. 1 numeral, UM depois.
Deixa eu procurar então, porque eu não tô achando não.
Tá seguindo o Douglas.
Achei, tá aqui. Segue o link. Raquel, tem alguma coisa pra divulgar? Fica à vontade, dá o recado.
Gente, mandem contos pro Movimento RPG, nós postamos seus contos, estamos com projetos contos à vista aí pro futuro, pra gente também alavancar esses contos. Então mandem contos pro Movimento RPG, boas coisas estão vindo, e é isso.
É isso aí, galera. Mandem contos. Ah, Douglas, como é que eu faço pra mandar conto? Você sempre pode mandar pra contato@movimentorpg.com.br. Tem algum outro e-mail que eu criei já, Raquel, e eu tô viajando? Não é esse ainda?
Não, pra contos não, é esse daí.
É, contato@movimentorpg.com.br. Ou você pode mandar diretamente pro nosso WhatsApp, tá? O WhatsApp do Movimento RPG, que é vou botar aqui o número, mas enfim. RPG, né?
Hã? Não, WhatsApp do Movimento
RPG. É, mas pode mandar pelo Instagram também.
No Instagram
nosso...
também.
É. Qualquer forma, a gente vai achar Douglas, e daí vocês vão tomar posse do meu conto. Não, gente, entrar em contato com você. Vai entrar em contato com você, pegar os seus dados, nome, e-mail, nome de autor, e a gente vai publicar no seu nome aqui no Movimento RPG. Ah, Douglas, e quanto vocês pagam? Gente, a gente tá pedindo dinheiro na internet, a gente não vai pagar por enquanto. Se a gente for publicar, a gente, né, conversa daí melhor.
Algum dia, talvez, a gente por favor. Pagar, mas esse dia não é hoje.
Gustavo, faz teu jabá também, aproveitei pra finalizar.
Salve, rapaziada. Tem meus textos do Movimento RPG, então dá uma moralzinha lá. Esse último texto que saiu, se não me engano, foi um texto que, na verdade, eu dei um trabalho desgraçado pra fazer, então, por favor, leia. Que é o Criaturas do Subir Perigoso. Vai demorar pra terminar essa série, mas em algum momento eu pretendo terminar. E também tem as outras colunas que eu escrevo. Estarei no DOF, Douglas também estará no DOF. Vão lá encher a nossa paciência. Deem um oi. É muito bom quando esses eventos acontecem, que a gente consegue conhecer o pessoal. E é basicamente isso. Coisas boas estão vindo, mas ainda não posso falar sobre, mas no futuro espero poder falar. Então, é isso. Mas estou revisando uma delas, inclusive, pra poder falar. Então, tamo aí.
Muito bom.
Bem lembrado esse ponto. Tem texto meu lá no blog do Movimento também, tá? Review de jogos de tabuleiro.
Uhum.
O último agora foi o Ciclo dos... Foi o Ciclo dos Bichos?
Foi o Ciclo dos Bichos. Eu revisei.
Legal pra caralho. Dê uma lida.
Muito legal o jogo, tá, gente? Recomendo.
Bom jogar. É massa pra caralho.
Uhum. Lembrei uma parada, um jabá que não é meu, mas que é do parte do Movimento RPG. Se você não vai no DOF, porque por vários motivos, vá no Liga Fest, que vai ter o pessoal do Fábula TCG lá, vá jogar, dá uma moralzinha para os amigos do Fábula TCG, eles estão postando coisas no nosso site também, é um TCGzinho muito da hora, tá começando com um novo financiamento aí, e é isso.
É isso aí, e galera, se você for no DOF, dá para comprar o Fábula TCG no stand da Capcat, tá? Fiquem ligados. E se você não
na
vai
minha
no
mão, DOF... mais barato? Não.
Se você não for no DOF, não puder ir no DOF, mas quiser acompanhar o que tá acontecendo lá, eu estarei no DOF e vou fazer lives no meu Instagram pessoal. Pessoal não, né? No meu Instagram profissional, que é narrador Douglas Quadros. Eu deixei o link aí no chat, tá? Pra vocês me sigam lá e a gente vai fazer ao vivo. Vou falar com bastante gente legal, vai ser bem bacana. Vou narrar lá no DOF também, então vai ser muito legal. Eu recomendo me seguir lá, não porque eu vou ganhar alguma coisa com isso, porque o meu Instagram é muito pequeno ainda pra ganhar qualquer coisa, mas é porque eu acho que vai ser divertido e eu vou fazer coisas pra galera lá. Quem sabe a gente não faça algum sorteio, aliás, concurso de sorte. Não sei. Vai depender como é que vai ser o movimento aí do Instagram. Nossa, olha só.
Mas a gente também posta vários textos no Momento RPG sobre o DOF depois. Então, se você pegar a live, o que eu acho que é muito
vai ruim. Ter vídeo, vai ter post, vai ter texto, vai ter coisa pra caramba aí. Segue o Movimento RPG em todas as
redes. Da Raquel quando chegar o DOF. Tanto que eu vou ter que revisar.
É isso aí. Gente. A gente tá saindo aqui da nossa taverna, mas logo mais a gente vai... Não vai ter hoje a mesa de Old Dragon. Que pena. Sim. Ó. O Raul, eu não sei o que aconteceu. Pelo que eu lembro, ele tinha uma entrega do mestrado no domingo. E daí provavelmente ele não conseguiu finalizar a mesa de hoje. E na sexta, ele vai estar no DOF. Sexta, sábado e domingo, até onde eu sei. Então, ele deve estar enlouquecido com as quantidades de coisas que ele está fazendo, então não teremos mesa de Old Dragon, mas nós vamos nos reunir para jogar o The Forest de novo, como fizemos na noite anterior, no domingo. Então, se vocês quiserem acompanhar, fiquem aí que daqui a pouco a gente vai entrar online de novo. Valeu, falou e até logo. Até o DOF. Não, quarta tem live ainda. Fui! Quarta tem
live. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.